a Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência.
Para mim, por exemplo, uma educação correta é a educação para esse país, é a educação que se preocupa fundamentalmente com o exercício democrático, por exemplo. O que vale dizer é uma educação que se funda na capacidade ou na virtude ou na qualidade que a gente tenha e que a gente estimule e desenvolva da tolerância.
Globo Ciência Especial. Especial Paulo Freire, o mestre do diálogo.
E também da política, da prática e do sonho. Paulo Freire tem certeza de que todo mundo é capaz de aprender. Todo mundo, entende? Por isso, por seu pensamento, por sua teoria e seu método, ele é reconhecido e premiado no mundo inteiro.
Mas também por isso foi preso, perseguido, exilado. O Brasil viveu sem Paulo Freire durante longos 16 anos.
Uma informação para vocês. E para o senhor também, professor Paulo Freire. A turma do Globo Ciência quer lhe dizer que os programas de TV refletem um pouco a vida. Veja o caso deste especial. Ele começou a ser gravado quando nós, essa turma aqui do Globo Ciência, nem existia. Foi há 3 anos, em 1993. O Globo Ciência era outro.
Mas o programa estava lá, em Angicos, no interior do Rio Grande do Norte, onde o mestre Paulo Freire voltou 30 anos depois. Foi em Angicos que ele começou uma grande aventura pedagógica.
Só um ano depois de Angicos, gravamos em São Paulo a entrevista com o professor. Durante esse tempo, nosso programa mudou. Virou Globo Ciência Saúde e só agora, em julho de 1996, nós nascemos.
Sorte a nossa poder apresentar hoje para vocês um pouco da obra e do pensamento de Paulo Freire.
Sorte e desafio falar de Paulo Freire na TV. Para vocês terem uma ideia, vejam um novo livro que acaba de ser lançado. Paulo Freire, uma biobibliografia. 765 páginas de vida, luta, prazer, pensamento, diálogos. E a presença dos companheiros de trabalho. Ouçam o que um deles, o diretor-geral da Unesco, Federico Maior, escreveu.
Paulo Freire, em homenagem a ti, vamos desarmar os livros de história, repletos de inimizades e de sangue. Vamos contar às crianças e jovens as veredas traçadas pelos escritores, poetas, artistas, cientistas e intelectuais.
Em homenagem a ti, vamos revisar os sistemas educacionais a partir da perspectiva da aprendizagem e não do ensino.
Pedagogia do exemplo. A palavra não pode ser desautorizada a toda hora pelo comportamento.
São tantas palavras e tantos textos para Paulo Freire. E além das palavras, já, aqui no Globo Ciência você vai ver.
As imagens históricas da experiência de alfabetização em Angicos, em 1963. 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias e em 40 horas.
As imagens inéditas do reencontro de Paulo Freire com seus velhos companheiros e alunos. E o reconhecimento da cidade 30 anos depois.
Um novo projeto piloto de alfabetização, seguindo os princípios pedagógicos de Paulo Freire, está atendendo 4 comunidades carentes de Niterói.
E você vai ver também uma entrevista com o professor Paulo Freire.
O Globo Ciência está começando!
Paulo Freire nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921.
Segundo o livro do bebê que sua mãe escreveu, Paulo Freire era muito sensível. As palavras são dela. Na hora de adormecer, chama o pai com os nomes mais amorosos e diz:
toca violão bem baixinho e canta pra eu dormir.
Os olhos tristes. esta fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire.
Esse verso, né, esses dois últimos versos, a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire, eles nasceram antes de toda do resto da música, do resto do poema, do resto da letra. Isso eu escrevi no tempo que eu ainda estudava jornalismo na Universidade Federal da Paraíba, e a discussão sobre o nacional, popular, ainda era algo presente na nossa escola, né? A gente tentando entender formas populares de comunicação, e de repente me ocorreu, eu tive esse insight, né, de algo visionário, uma espécie de Tirésias, uma cigana ensinando o mestre a ensinar, né, ensinando Paulo Freire a ensinar, né, isso na minha cabeça, no meu entender, tem tudo a ver com o seu jeito de compreender a educação.
A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando como o riso da serpente, são sons de sims, não contudo, pé quebrado verso mudo, grito no hospital da gente. Ei, 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 ei.
Paulo Freire teve uma infância feliz. O pai morreu quando ele tinha 13 anos. A família passou aperto, mudou-se para Jaboatão. E o que foi dificuldade na época, virou patrimônio. Convivendo com adolescentes, filhos de operários e camponeses, o jovem Paulo Freire aprendeu a forma de se expressar das pessoas simples. Paulo Freire tinha 20 anos quando entrou na Faculdade de Direito do Recife. Formou-se, mas nunca exerceu a profissão. Dedicou-se sempre a projetos de alfabetização de adultos. Nascia, então, a filosofia de Paulo Freire. Na época ainda não se falava método Paulo Freire. Nascia nos círculos de cultura, onde o diálogo entre trabalhadores e educadores apontava soluções tão criativas que Paulo Freire percebeu. O diálogo, a compreensão dos problemas e o exercício da crítica precisavam estar presentes numa experiência de alfabetização.
Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução.
Era também a época da Aliança para o Progresso, criada pelo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Na época, a Secretaria de Educação do Estado filmou a experiência. O tom do filme é ufanista, emocional, um valioso documento brasileiro.
Viva o Brasil, que está matando a nossa fome da cabeça. Viva o Brasil, que já tem moças e rapazes idealistas e realizadores, que se dispõem a debater os problemas, que se preparam para resolvê-los, que acreditam nas soluções verdadeiras, que têm coragem para sair do indiferentismo. Esses moços preparam o caminho do Brasil.
Os jovens estudantes foram para Angicos no final de 1962. Foram pesquisar o universo vocabular da região. Começaram a alfabetização em janeiro de 1963. Poucos dias depois, 300 trabalhadores estavam alfabetizados. A experiência ficou conhecida nacionalmente quando o então presidente João Goulart esteve em Angicos. Paulo Freire foi convidado para coordenar o Plano Nacional de Alfabetização. Mas veio o golpe militar de 64 e Paulo Freire passou mais de 70 dias na prisão antes de partir para o longo exílio. Paulo Freire trabalhou incansavelmente na Bolívia, no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça. Na década de 70, assessorou vários países da África recém-libertados. Autor de uma obra vastíssima, seus livros foram traduzidos em mais de 20 línguas, inclusive chinês e grego. É doutor honoris causa por 28 universidades brasileiras e estrangeiras. Mais de 10 livros sobre Paulo Freire já foram publicados nos Estados Unidos e na Inglaterra. Em Estocolmo, na Suécia, ele é estátua, ao lado de Mao Tse-tung, do poeta Pablo Neruda e da militante Angela Davis. Faz parte de um reduzido número de brasileiros que influenciaram o pensamento de uma parte do mundo por sua vida, sua teoria do conhecimento, sua filosofia da educação.
Eu queria lembrar só uma figura como Paulo Freire, que elaborou uma forma pedagógica muito interessante e foi uma forma pedagógica utilizada em muitas partes do mundo contemporâneo.
Paulo Freire voltou ao Brasil em 1979 e não parou mais de trabalhar. Pensa, discute, escreve. É o mais convidado de todos os professores. Está sempre num palco, diante de uma plateia ávida. Em todos os auditórios onde vai trabalhar, Paulo Freire deixa as sementes de sua teoria e as marcas das suas posições corajosas. Vídeo Educação em São Paulo. Debate com professores em Natal. Os ares do Nordeste, o calor, o sol e os amigos de Natal aquecem o professor. Acompanhado de sua segunda mulher, a educadora Ana Maria Freire, Paulo Freire está chegando para o Fórum sobre Educação e Revisão Constitucional, agosto de 1993, viagem histórica. Paulo Freire está adoentado, mas mesmo assim fala para um auditório repleto sobre a questão da escola pública e sobre a razão da esperança.
A razão da esperança está numa reunião como essa, por exemplo. Quer dizer, quando você vê uma quantidade de jovens, porque olha, puxa, aqui tudo é neto meu quase. Eu sou o testemunha da história para eles, porque eu sou um velhinho para eles, só que sou moço ainda.
E nesta mesma manhã, Ana Maria Freire fala sobre a história da produção do analfabetismo no Brasil.
O que acontece hoje, os resultados de hoje, as dificuldades de hoje, nós trazemos isso secularmente. É o construir o histórico brasileiro que está determinando isso. E para a gente só pode romper conhecendo.
O seminário trouxe ainda a Natal o professor Carlos Alberto Torres, biógrafo de Paulo Freire, e o professor Moacir Gadotti, diretor do Instituto Paulo Freire, que veio para discutir gestão municipal num grupo de trabalho. Natal. Aqui é o lugar de muitos reencontros. Na Secretaria de Educação, o abraço de velhos companheiros, como o ex-governador Aloísio Alves.
Faz calor na estrada para a pacata cidade de Angicos, a 180 quilômetros de Natal. Na entrada da cidade, que abrigou uma das mais ousadas experiências de alfabetização, o Pico do Cabugi, a Torre de Televisão, as obras nas casas populares.
Por quê?
Paulo Freire está chegando. É uma viagem sentimental. Com ele estão também 8 dos 21 monitores que há 30 anos viveram as 40 horas de Angicos. No clube recreativo da cidade estão também os ex-alunos, todos já mais velhos, todos emocionados.
Flores para Ana Maria Freire, cumprimentos, autógrafos, agradecimentos. Os jovens de Angicos se vestem de ciganos e dançam para o professor.
Foi uma emoção, uma felicidade, uma fortuna grande ele estar hoje aqui na cidade de Angico.
Eu tenho tido na minha vida experiências assim na África, na Europa, nos Estados Unidos, em países do Caribe, da América Latina, que em nenhum desses lugares eu fiquei mais tocado do que aqui e agora. Dá para falar.
Emocionado, o professor posou para fotos e depois confessou.
Eu considero Angicos um dos pontos, um dos momentos, um dos locais em que muita coisa de meu trabalho, de meu pensamento, se encontra enraizado.
Para quê? O grupo continua sua jornada revisitando Angicos. Outros ex-alunos esperam por Paulo Freire na escola estadual. Um deles fala do medo que sentiu, dos cadernos queimados, da experiência interrompida.
E os nossos papéis, nossos cadernos, nós tínhamos, queimamos tudo, tudo com medo.
Paulo Freire entra na igreja de Angicos e depois visita o Colégio São José, onde ensinou aos jovens universitários da época que hoje posam para a foto histórica. A cidade toda quer ver, quer reencontrar Paulo Freire. E quer também guardar de lembrança a foto na porta do colégio, com o professor bem no meio.
A favor de quê? A última etapa da viagem. Na Câmara Municipal, Paulo Freire é homenageado. Discursos, a mesa enfeitada. Outro palco na vida do professor. Talvez o mais bonito e o mais singelo de todos os palcos.
As ruas calorentas, as casas silenciosas, o Pico do Cabugi, a torre de televisão. Esta paisagem de onde Paulo Freire foi banido como inimigo de Deus e da pátria, hoje pode recebê-lo como filho. Em sintonia com o mestre, na dimensão da palavra esperança, a palavra geradora de vida.
Em Angicos, na festa que a cidade fez para receber Paulo Freire, em agosto de 1993, um grupo de estudantes dançou para o professor. As meninas de Angicos, naquela época, explicaram por que escolheram os ciganos para a homenagem ao professor.
Porque é uma cultura que está se acabando cada dia mais que passa no nosso país. Queria voltar tudo a...
E você falou que é uma cultura que está se acabando. Aonde que essa cultura está se acabando?
Aqui no Nordeste, como em todo o Brasil.
E aí tem uma grande coincidência. 2 anos depois de Angicos, fomos ouvir o compositor Chico César, que viu uma cigana com Paulo Freire.
Bom, e só mesmo quem ama cultura popular, quem dá valor às manifestações do povo, pode entender a brincadeira que vamos fazer.
É um momento lúdico. Só pra lembrar, eu acho que tem uma cigana na sua vida, professor. E como eu também já fui cigana, eu vou dançar pro Paulo Freire.
A experiência de Angicos ficou na história. Mas ainda hoje lá, muita gente continua perguntando: por que acabou? Quem responde é o professor Moacir Gadotti, diretor do Instituto Paulo Freire.
Na verdade, em Angicos estava se tramando já com a presença, no dia da visita do presidente da República, João Goulart, estava se tramando já o golpe de 1964. Angicos resumiu nesse dia dois projetos de sociedade. Um projeto democrático, um projeto de desenvolvimento autônomo, representado no presidente João Goulart. E do outro lado, um projeto que se confrontava com esse projeto, representado pela presença do Marechal Castelo Branco, também em Angicos. Venceu o segundo, mas o projeto democrático não morreu, porque 25 anos depois, ele ressuscitou. Em 1985, o povo brasileiro conseguiu responder a essa pergunta, por que que acabou? Mas, finalmente, o primeiro projeto de desenvolvimento com autonomia, com democracia, voltou. E hoje nós estamos nesse novo tempo.
Projeto PELE. Projeto de educação, leitura e escrita. Cerca de 150 pessoas estão sendo alfabetizadas em Niterói.
Professores, alunos, toda a comunidade participa deste projeto, que segue os princípios pedagógicos de Paulo Freire.
Isso mesmo, princípios pedagógicos. Já está na hora de você aumentar o seu vocabulário e saber o que são princípios pedagógicos. Não é nada complicado, é até muito simples e transparente.
Paulo Freire acredita que a educação pode transformar a sociedade. É por isso que ele quer que o aluno saiba. Por quê?
Como?
Contra quê?
Para quê?
Contra quem?
A favor de quê?
A favor de quem?
Quem é livre tem?
Liberdade.
Liberdade. Então...
É assim que a professora Rosa Dopec, de apenas 25 anos, traz para a sala de aula os princípios pedagógicos do professor. A palavra liberdade, que está no quadro negro, é o termo gerador, a semente de novas ideias. Ela foi escolhida porque esta aula foi dada na Semana da Pátria.
E vocês vão utilizar as letras da palavra liberdade para falar sobre o que é liberdade, o que é ser independente.
O projeto PELE não é um projeto isolado, faz parte da proposta pedagógica da cidade de Niterói, no estado do Rio. Uma pedagogia para a inclusão. É mais um esforço para dar às comunidades carentes espaços para aprender e ensinar. Com simplicidade e palavras que fazem parte do dia a dia, os alunos vão alfabetizando-se.
Eu adoro estudar, gosto muito. E é bom, né, que a gente, eu não sei ler, né, quero aprender um pouco, né.
Eles estão aprendendo e eu estou aprendendo, quer dizer, é uma pedagogia libertadora.
Tô doida para chegar a hora para mim vir para cá.
Por quê?
Ah, porque aqui a gente distrai, um fala uma coisa, outro fala outra, aí a gente distrai.
No final da noite, hora de ir para casa. A sala de aula fica vazia e as cabeças cheias de sonhos. O Globo Ciência foi com Dona Geralda até a casa dela descobrir onde moram estes sonhos.
Daqui a pouco, então, a senhora já vai estar escrevendo carta de amor, é isso?
É, é isso que eu quero, né?
Pra quem?
Pro meu esposo, né?
A experiência de Niterói fica como exemplo. Você conhece alguém que não sabe ler e escrever? Então, mãos à obra. Alfabetizar é preciso. Nós sabemos que Paulo Freire adora música, gosta de tango, gosta das belezas da vida.
É por isso que nós pedimos ao compositor Chico César, aquele que viu a cigana lendo a mão de Paulo Freire, que participasse da nossa entrevista com o mestre.
Dezembro de 1994. Um ano e meio depois de Natal e Angicos, Paulo Freire, já revigorado, recebe a equipe do Globo Ciência para uma conversa informal no Instituto Paulo Freire, em São Paulo.
Eu sou sentimento, eu sou desejo, eu sou pecado, eu sou virtude, eu sou timidez, não, eu sou medo, eu sou coragem. No fundo, eu sou tudo isso. E em sendo tudo isso, eu não vejo por que não deva me experimentar nessas dimensões todas que nos constituem e que também são constituídas por nós nas relações no mundo e com os outros e com o mundo. Então, por isso mesmo é que eu faço, menos do que Nita, minha mulher, mas eu faço meus horários, meus esquemas de trabalho de tal maneira que eu continue gente.
Mestre, e a comida? O que é que você gosta de comer? Qual o prato que você mais aprecia?
Para mim, o bacalhau de coco, o peixe de coco, feijão de coco, arroz de coco, com um camarão ensopado, com maxixe e coco. É uma coisa fantástica, entendeu? Carne de sol, entendeu? Essas coisas... Quer dizer, eu nisso e em outras coisas, eu confesso a ti que eu sou humanamente bicho.
Há um dito no Nordeste que fala assim, eu sou eu, jacaré é um bicho. O que é o outro? Que respeito? Como é que a gente deve lidar com o outro? Como é que é isso para o senhor?
Eu acredito que não há dúvida nenhuma de que eu posso trabalhar junto com um outro progressista que não pensa exatamente como eu. Quer dizer, não há por que não se juntar aos diferentes. Agora, o que eu não posso, por exemplo, é trabalhar no mesmo plano com reacionários. Não dá, porque os objetivos deles não têm nada a ver com os meus. Vamos tomar assim um exemplo muito concreto em termos de educação. Para mim, por exemplo, uma educação correta é a educação para esse país, é a educação que se preocupa fundamentalmente com o exercício democrático, por exemplo. O que vale dizer é uma educação que se funda na capacidade ou na virtude ou na qualidade que a gente tenha e que a gente estimule e desenvolva da tolerância. Tolerância, para mim, não é conivência, eu não posso, por isso é que eu não posso fazer acordo com o oposto a mim, com o contrário total de mim, mas eu posso fazer acordo com o diferente de mim. Eu defendo uma educação que respeita profundamente a unidade ou a integridade cultural, a identidade cultural do aluno, e que por isso mesmo é uma educação que respeita os conhecimentos com que o aluno chega à escola. Mas há escolas que admitem que o conhecimento só existe a partir delas e não apesar delas, entende?
Nesse fim de século, o Brasil convive com, ao mesmo tempo, com a pobreza, com a palafita e com meios, né, de comunicação, de interação super elaborados, avançados, fax, internet, computadores, informática. Como é que o educador, né, pode, deve conviver com esses novos meios e com essa diferença, né, com essa realidade tão complexa?
Eu acho que a escola está longe de tudo isso, entende? E precisa estar perto. E vejam bem, eu não tenho dúvida nenhuma de que é possível atualizar muito mais a escola, mesmo até antes de a gente poder usar instrumentos tão altamente tecnológicos como esse. Eu acho que uma das coisas que estão faltando à educação brasileira é também, de um lado, aquele descaso pela curiosidade epistemológica, mas do outro é o descaso pela criatividade das pessoas. Quer dizer, essa mania, por exemplo, muito autoritária, de fundando-se no despreparo do professor, preparar módulos, preparar pacotes de receitas para o educador seguir exatamente o que uma equipe de inteligentes e sábios e iluminados faz do gabinete milhares de quilômetros distantes do contexto do professor, isso é um desrespeito ao professor. Veja bem, eu não estou condenando materiais que ajudem o professor a se tornar melhor professor. Não, isso a gente tem que ter. Mas o que eu acho é que isso só funciona na medida em que eu exercito a curiosidade crítica do educador. No fundo, o de que a gente precisa é o que eu chamo de formação permanente do educador. E a formação permanente do educador passa pela reflexão crítica que o educador exerce sobre sua prática. Quer dizer, é discutindo a prática e não lendo bilhetes da equipe que você forma o educador.
E a turma do Globo Ciência vai ficando por aqui.
É, mas eu quero falar uma coisa, uma última coisa. Vocês sabiam que Paulo Freire faz aniversário no dia 19 de setembro?
Na próxima quinta-feira. Então vamos terminar nosso programa de hoje desejando parabéns.
Parabéns, Paulo Freire. Saúde e muitas felicidades.
Nós desejamos para o senhor um Brasil do jeito que o senhor sonha. Feliz, digno, com saúde, lendo, escrevendo e pensando.
Já viu? Pensar um país é um grande prazer. E disso Paulo Freire sabe como ninguém.
Passe a semana pensando.
Até o próximo Globo Ciência.
Até lá.
Tchau.
Legal, né?